Opa, hoje é quinta-feira, dia 24 de agosto de 2017. Claro, tô aqui no Cocatec, seu programa mais que diário sobre tecnologia. E no episódio de hoje, Note 8, AMP, hashtag e muito mais.
Dicas, produtividade, tecnologia, opinião, comportamento, tendência, notícias. Cocatec. Cocatec, a sua dose diária de tecnologia. Apresentação, Gustavo Faria.
Sobre o crash plan, ontem o cérebro bugou, né? Foi tanta tristeza que o cérebro bugou. Eu falei que eram 25% de desconto, mas não, é 75% de desconto por um ano. Ou seja, migrando pro Pro, você pagaria $2,50 durante um ano e depois $10. Eu confesso, até pensei, né? São uns 10 anos de backup, até pensei, acho que eu vou de crash plan Pro. Mas acabei desinstalando, congelando a minha conta. Nunca usei esse negócio, não preciso ser um... Me dei conta que eu sou um acumulador digital. Me desfiz do crash plan. Pelo menos eu desinstalei. Os dados ainda estão lá. Se eu me arrepender nesse período de testes, eu... Mas é confiança. No final das contas, o que foi quebrado é a confiança. Eu sinto isso com um aplicativo. Imagina um serviço de backup. É o último homem ali, né, segurando tudo. Como é que você não vai confiar nesse cara? Então, crash plan, adeus. Outra coisa sobre o ponto branco no iOS, lá em acessibilidade. Muita gente nem lembra de quem instalou isso. Recebi várias perguntas depois que eu falei do ponto branco ao longo da semana. Então vou registrar aqui. Se você usa o teclado do Google e ele tá preto, né? Você tá com um problema de ponto branco, porque o teclado do Google, ele não é preto. O teclado do Google, ele é... Não é cinza também, mas é um grafite. Não é preto. É mais pra cinza do que pra preto. Muitos temas escuros também são cinzas e não pretos. Então se você tá vendo preto, você tá vendo... O ponto branco, ele baixa o branco. Então algo cinza vai ficar preto. Na época que saiu o iOS 8, se não me engano, né? O 8. Veio todo coloridinho, brancão, né, que brilhava demais. Muita gente reduziu o ponto branco. Então fica aí, dá uma conferida no seu ponto branco lá em ajustes, acessibilidade e tela. E vou fazer o bate-papo com os patrões segunda-feira, 9h15. Vou ver o horário direitinho, mas aquele horarinho que você sabe ali, pré-novela, pós-Jornal Nacional, a gente se encontra. E eu queria conversar com os patrões sobre um conceito que eu venho trabalhando, que é de fazer o tempo trabalhar pra você. Tem aquela frase, né, não, você tem que fazer o dinheiro trabalhar pra você. E eu falei, tá, legal, concordo com essa frase, né. Na verdade aí é fazer investimento, aumentar as fontes de renda. Enfim, mega concordo com isso. Mas tempo não é dinheiro. Então, como é que a gente faz para que... É meio esquisito esse negócio de tempo. Eu gosto muito de tempo. E eu fiquei pensando, matutando sobre isso e descobri umas coisas legais. Uma maneira de fazer com que o tempo trabalhe a seu favor. Quase como um investimento do tempo. Eu vou mandar hoje, quinta-feira, eu mando e-mail pros patrões. Se você é patrão e não recebeu e-mail até amanhã, me dá um cutuco que eu vejo o que aconteceu. E, claro, deixa eu agradecer àqueles que pagam uma coca pro coca nesse sistema de patrão. Mantendo as portas abertas e o microfone ligado lá no coca.tech/patrão, como fazem Wanderson Carvalho, Pedro Lazari, Augusto Guimarães, Marco Teixeira, Caio Góes, Rodrigo Rezende, Alan Zeiflinger, Alexandre Possebon, André Menezes, André Lima, André Chaves, Arthur de Vigir, Augusto Pérez, Bruno Leonroth, Bruno Scatella, Carlos Luxinger, Claro Pires, Christian Feltz, Diego Lopes, Edilson Borges, Eduardo Costa, Fábio Araújo, Fábio Andrade e Camila Pupi. Obrigado, Cocas!
Notícias. Notícias. Cocatec.
Tava rolando nos stories do Neymar, ou foi no Snapchat, um suposto iPhone 8 com Touch ID na frente. Mas parece que nem é um Neymar, nem disso e de futebol eu entendo. Mas, na verdade, não é um iPhone 8, é apenas um iPhone normal com uma película de privacidade. Ou seja, só quem tá, tipo, caixa de banco, só quem tá de frente consegue ver o conteúdo da tela. Obrigado a todos que esclareceram essa situação. Agora, o dia acho que fica por conta da Samsung com o lançamento do Note 8. O lançamento, o evento, foi até curioso pra essa coisa de telas infinitas. Eles pegaram, imagina uma quina da sala. Então tinha uma tela no chão e na esquerda e na direita. Tipo gráfico XY, mas com Z, né, em 3D. No evento, só isso que teve de legal, né? A apresentação inicial, aparece o carinha lá segurando o Note 8, meio sem graça, assim, apresentando, mó tempão. Depois falou, isso aqui é o Note 8, vamos ver o que ele faz. Ele é essencialmente um S8, só que bem bem caro. $930. E aí, aqueles $1,000 do iPhone 8 não ficam tão distante assim. Claro que o Note 8 tem essa pegada de tablet, né? Um phablet. Só que ele tem 6.3 polegadas de tela. O S8 tem 6.2. Não tem tanta diferença assim. A diferença fica por conta da câmera traseira, que é dupla, no mesmo esquema do iPhone, ou seja, os dois sensores são coloridos, um deles é o zoom. Então você consegue ter aquele efeito borrado, igualzinho do iPhone, não é aquele esquema de aumentar a quantidade de cor, reduzindo o ruído, colocando um sensor colorido e outro preto e branco. Aliás, tem uma coisa bacana, que você pode capturar a foto, depois que você capturou a foto, você escolhe a profundidade, você escolhe o tanto que vai borrar o fundo. A câmera traseira tem estabilização ótica, ficou bacana, tem o sensor de íris, tem o sensor de digital. A traseira ficou meio feia, verdade seja dita, a traseira ficou meio feia. A frente tá bonita, mas a traseira, achei muito caro, né? Mas, enfim, comparando com o iPhone, tem essa diferença da você postergar o tanto que você vai borrar o fundo. Você tem o leitor de íris, você tem o armazenamento que é expansível, você tem recarga sem fio, tem esse conceito de tela infinita, você tem a experiência de desktop com o Dex Station. Tem uma coisa que pode parecer uma bobeira, mas eu acho legal, que é o display sempre ligado. Você consegue deixar certas informações na tela sempre. Por quê? A tela é... Você consegue acender os pixels individualmente. Isso economiza muita bateria. Você só acende os pixels da informação que você quer mostrar. E também tem a canetinha, a S Pen, que inclusive você pode fazer. Você já podia fazer anotações com a tela desligada. Tela bloqueada, enfim. Você conseguia fazer as anotações como se fosse um caderno quase. Pode estar rolando um vídeo, aí você pega a canetinha, recorta e uma parte desse vídeo aí gera uma GIF animada. Você pode pegar uma foto e começar a rabiscar a foto, fazer marcações na foto, e ele cria uma animação dessa anotação que você fez, fica mais expressivo. Carinhos, né? Pequenos carinhos. Aliás, eu vi uma coisa, eu vou fazer isso, vou fazer essa pegadinha no Facebook. Facebook, ele agora suporta Live Foto, mas pra ativar a Live Foto, você precisa pressionar a foto. E aí eu vi uma pegadinha que era uma foto dizendo, ó, toca na foto. Aí eu falei, pô, isso aqui é pegadinha, né? Vou tocar na foto, vou tocar, vai dar play no vídeo, sei lá. Mas é exatamente pra ativar o Live Foto. E aí dá pra você, né, dando umas ideias aqui, dá pra você colocar o gemidão do WhatsApp. Dá pra você fazer umas pegadinhas. Eu vou montar uma Live Foto, vou colocar... Porque a Live Foto, tecnicamente, você tira uma foto e ele salva uma animação em baixa resolução comparado com a foto. E aí, um segundo e meio antes da foto e um segundo e meio depois da foto. Então, você tem uns 3 segundos de animação onde no meio tá a foto. Isso é um protocolo. Pensa assim, como se fosse um vídeo de 3 segundos com um thumbnail em alta resolução, uma foto de capa. E eu posso pegar qualquer videozinho de 3 segundos e colocar qualquer capa, né, e montar nesse pacote de Live Foto. Fazer essa brincadeirinha no Facebook. Facebook, aliás, que agora no aplicativo, permite que você tire fotos 360. Depois também vou fazer essa brincadeirinha. Eu tenho brincado pra caramba com as câmeras. Tem uma dica de aplicativo boa pra amanhã, sexta-feira. Um joguinho. Quem acompanha no Instagram, ou então tava ao vivo na gravação do Área de Transferência, já sabe do que eu tô falando. No WhatsApp, na mensagem de status, você vai poder colocar mensagem coloridinha, tipo no Facebook, não é no chat, não. No status. Uma empresa tá pagando $500 mil por uma falha no WhatsApp. Mas não é pra corrigir, não. É a falha. Ó, Zuki, corrija aqui essa falha. É pegar essa falha e vender pros governos pra explorar essa falha pra conseguir acessar os dados. Picaretagem, né? Falando de picaretagem, falei da AccuWeather, aplicativo ontem de previsão do tempo, que tava pegando a geolocalização das pessoas. Mandou um migué, mas um migué tão feio. Falou assim, não, a gente não pega a geoposição. Esse carinha aí que tá falando aí, quem é esse carinha? Esse carinha não sabe nada, esse carinha que tá falando aí. Primeiro, o carinha sabe muita coisa, esse é um ponto. Mostrou dados técnicos, mostrou, ó, tá aqui o log, fez o tracking da informação. Em nenhum momento ele fala que passa a informação de GPS, ele fala que passa o Bluetooth e o Wi-Fi ao redor e que através disso você consegue fazer a geolocalização. Você diz pro aplicativo, eu não quero compartilhar minha localização com você. Ah, tá bom, mas eu mesmo assim vou descobrir a sua geolocalização. Mas o AccuWeather continua dizendo, sobre essa coisa aí, né, da Wi-Fi, a gente não sabia, né, que esse SDK, o Review, tava fazendo isso. E a gente tá retirando o SDK do aplicativo e quando eles voltarem com os requisitos, né, exigidos, aí a gente traz de volta o SDK pro aplicativo. Então, primeiro, né, tentou desviar o foco, dar um migué, é, mas isso quebra a confiança no aplicativo. Mesmo ponto do Crash Plan, quebra a confiança. Eles até podem dizer, mas a gente não sabia. Isso pode acontecer também. Embora no review diga-se que ele pega já a localização, vende esse tipo de... né, repassa essas informações, o AccuWeather, é, tá, não, vou colocar isso aqui, bacaninha e tal, preciso dessa informação aqui, mas se eu não tiver a informação de geolocalização, não tô mandando pro review, pro SDK, então tá tudo certo. Até pode ter sido alguma coisa assim, mas se fosse alguma coisa assim, eles falariam na cara, opa, a gente não sabia que tava acontecendo isso, pode deixar, não vai mais acontecer não, o review, uma picareta, não falou pra gente que era assim, a gente rompeu aqui os laços com o review, pronto, acabou. Não, ficou amiguinho da review, não, eles vão acertar aqui, a gente vai acertar tudo. Culpa é do hacker, do pesquisador de segurança, que descobriu que a gente tava. Não, né? Que nem o carinha do Google, que foi demitido. Ele tá com uma continha no Twitter, é Fire for Truth, né? Demitido por dizer a verdade. E aí ele diz assim, imagina que uma empresa paga 250 milhões num programa que assume que Papai Noel é real. Não, né? Pelo amor de Deus, não, né? O Pirula fez um vídeo falando desse cara, tentando dar um ar científico pra coisa, e muita gente tá usando aquilo dali como uma desculpa. Não existe diferença entre homem e mulher, preto, branco, é tudo igual. E eventualmente o homem vai ser mais forte que a mulher, eventualmente o branco vai nadar melhor do que o negro porque tem mais gordura corporal, eventualmente o negro vai correr melhor do que o branco porque tem o calcanhar alongado. A gente já passou dessa era, né? 200 anos atrás, você acreditava, não, o cara que tem o nariz assim é criminoso. Há 200 anos atrás, você tinha essa coisa de raça branca superior, óbvio, comia melhor, enfim, tinha acesso entre aspas, a informação, claro que ela vai parecer superior à outra. Chega qualquer ser humano normal numa tribo qualquer aí isolada, vai parecer superior. Não, eu cheguei aqui, né, construí avião, consegui chegar até aqui, você ainda tá preso aí na sua aldeiazinha. Não, né? Até os anos 80, você tinha muita mulher na matemática, na tecnologia. Alguma coisa aconteceu nos últimos 30 anos que mudou esse paradigma. É só olhar pra história, é só ver. Eu tenho muito medo desse momento que a gente tá vivendo hoje, porque falando de nazismo, né, que tá em moda também hoje em dia, o nazismo ele não aconteceu de uma hora pra outra. Você pega o... não é... tô com Kubrick na cabeça, mas não é Kubrick. O psiquiatra, Freud. Você pega Freud, pega aquele momento, você vai ver que tem muita coisa ali contra o judeu, uma animosidade muito grande, similar hoje ao que a gente vê com os imigrantes. No nazismo, talvez, a gente possa até dizer que pegou essa vontade popular e canalizou, não criou propriamente a caveira do judeu. E antes do nazismo em si, você tinha movimentos bem parecidos com o Black Bloc, que faziam atos de violência não contra judeus, mas contra propriedades judias. Bem parecido com hoje, né? Que não é só do Brasil. Black Bloc não é uma coisa só do Brasil. Tá no mundo inteiro. Começou essa onda. Começou na Europa, nos anos 80. Só ficar de olho nas movimentações. Tinha o anarquismo. E o anarquismo, ele chegou a matar. Talvez você não saiba disso, mas os anarquistas mataram o presidente americano em 1900. E aí é o momento em que os anarquistas param de se chamar anarquistas, porque ficou uma impressão muito negativa, muito violenta. Eles passaram a se chamar libertários. Inclusive, foi esse assassinato que fez com que o serviço secreto passasse a cuidar da segurança presidencial. Agora, voltando para as redes sociais, o LinkedIn está permitindo publicação de vídeo. O Snapchat, que perdeu metade do seu valor na bolsa, disse que está vendo com conteúdo original, séries originais, já tem noticiários. A CNN está fazendo noticiário no Snapchat, a NBC também usa esse formato. O Snapchat está seguindo o caminho do Twitter, né? Outra coisa para falar da Samsung é que ela confirmou que está fazendo um HomePod, um alto-falante inteligente. Vai ser a casinha da Bixby. Agora, Coca, o último lançamento do ano, tirando o iPhone, é o Pixel. Quando é que chega a segunda geração do Pixel? O papinho que rola é que o anúncio seria feito no dia 5 de outubro. E aproveitando a data da keynote do iPhone, seria no dia 12 de setembro, segundo vazamentos de operadoras francesas. E as vendas acontecendo no dia 22, na sexta-feira da semana seguinte. Eu falei pra vocês que o iOS 11 não suporta mais aplicativos de 32 bits, mas isso também é verdade pro High Sierra. Adeus aplicativos de 32 bits. Se você tem, por exemplo, um Final Cut de 2009, o Final Cut Studio, tem que passar para a versão 10. No iOS 11, o Safari está dando uma cutucada no AMP do Google. Quando você faz uma pesquisa, clica no link, ele abre aquela versão AMP. O Safari do iOS 11 bypassa esse AMP e abre a versão final, a versão completa do site. Você que curte inteligência artificial, a Apple publicou no seu site, no blog de aprendizado de máquina, 3 novos artigos e você consegue entender melhor o funcionamento da Siri. Sobre o Luna Display, para você ter um segundo monitor no iPad, mas via hardware com um donglezinho, e obviamente instalando aplicativo tanto no Mac quanto no iPad, já tiveram acesso a um protótipo e quem mexeu curtiu o vibe realmente de um monitor Leg Zero. O que mais de Apple? Sobre o Apple Watch 3 com LTE fizeram uma pesquisa e um quarto dos usuários de Apple Watch usam diariamente a função telefone. Ou seja, um chip LTE não é exatamente assim tão contramão. Embora eu acredite bem pouco provável que esse LTE no Apple Watch permita ligação, né? Seja algo mais parecido com o iPad do que com o iPhone. Sobre o iPhone 8, papinho de que viria em 64, 256 e 512. 512 é monstrão. 64 eu acho pouco, mas 512 tem computador aí que não tem isso. Apple TV também tem que chegar logo, 4K, porque as vendas estão caindo. A galera já está se segurando, esperando essa próxima geração. De atualização, teve mudanças internas dentro do News, mas não afeta, não tem aqui no Brasil. O Wii calcula frete do Coca na Harley Moreira também foi atualizado. Tio Elon Musk colocou uma fotinho de como vai ser o Space Suit, a roupa espacial da SpaceX. Parece uma coisa de meio que de super-herói. Gostei. O Uber apresentou seus resultados. Teve ainda não está no lucro, ainda deu um prejuízo de 645 milhões de dólares, ainda que praticamente as corridas tenham aumentado 9%. Está com um esqueminha legal agora no Uber para os motoristas, para você escolher o tipo de viagem. Não, sabe, que não quero fazer viagem curtinha, não. Você tem algumas configurações. Isso tende, na verdade, é o Uber dizendo, tá bom, motorista, você vive cancelando aí, né, e começando a ceder. Num primeiro momento, tem que agradar todo mundo, depois vai cedendo. São as regras de mercado. Por exemplo, Uber empresa vai começar a ter uma cobrança de 15% de tarifa. Ou seja, tem aquela corrida ali, a empresa vai ter que pagar mais 15%. Quando em tese, né, deveria até ser mais barato. Mas aí o que que entra? Um relatório de gastos. Ah, então aqui é corrida, reembolso, todo aquele processo, e tem erro, tem que corrigir. Custa, arredondando os valores, essa pesquisa nos Estados Unidos, custa R$50. Aí começa a valer a pena. E para finalizar, registrar algumas coisinhas. Os criadores do Pirate Bay foram condenados a pagar US$477 mil de multa pela pirataria, processo movido pela Federação Internacional da Indústria Fonográfica. Vamos combinar aqui que tá até pouco a multa, né? Pelo tanto de distribuição que foi feita, até pouco. Embora é só pra música, né? Tem isso também, né? Não inclui os filmes. Tem séries também. E também ordenou que o Pirate Bay saísse do ar, coisa que já tentaram fazer várias outras vezes. Sendo conspirador, deve ter alguma coisa no Pirate Bay que interessa aos governos, senão já tinham derrubado faz tempo. A Sony fez um acordo com a Dubstep, então vai permitir remixagem, isso não oficiais. E por ser dubstep, pode ir para Spotify, pode ir para Apple Music e vai remunerar as trilhas originais. Os tribalistas, você sabe, estão voltando. Vai ser um mini CD, um mini LP, um EP. Isso depois de 15 anos, mas o álbum completo chega até o final de agosto. Falando agora um pouquinho de livros, o e-book aqui no Brasil dobrou o seu faturamento, mas ainda é pouco. Só representa 1% do mercado editorial brasileiro. E por último, lembrar que tudo tem um começo. A gente hoje vive com hashtag e acha que hashtag existiu desde sempre e não é exatamente assim. A hashtag surgiu há 10 anos e mudou esse universo digital. E assim, hashtag tchau, vou ficando por aqui, mas eu volto. Claro, você sabe, amanhã, sexta-feira. Abraço pra vocês, excelente quinta. Hashtag tchau, tchau.
Cocatec está presente em todas as redes sociais. YouTube, Facebook, Twitter, Instagram. Acesse cocatec.com.br. Assine o podcast. Cocatec.